Olá, muito bom dia. Você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas, seja muito bem-vindo. E você já sabe, agora é hora de falar sobre o mercado do boi gordo. A gente vai lá para o Mato Grosso falar com o superintendente do IMEA, o Daniel Latorrac, que ele vai trazer um pouquinho de como está a pecuária lá no estado. Daniel, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por trazer essas informações para a gente.
Obrigado, é sempre um prazer participar com vocês. E é isso aí, acho que a ideia aqui é mostrar um pouco do cenário do mercado hoje, que está na pecuária, que não é uma situação muito boa, e de entender quais os impactos que já está dando, tanto no mercado atual e quanto no, nas comercializações futuras.
Daniel, o último boletim do IMEA, divulgado na segunda-feira, trouxe uma informação de que o contrato outubro, né, no mercado futuro do boi, chegou a cair 3%, né, no período avaliado aí, enquanto que quadruplicou a média diária de contratos negociados. Explica pra gente qual o motivo dessa movimentação.
São dois fatores, cara. O primeiro é que o contrato de maio, com o vencimento do contrato de maio, que é um outro grande contrato da Bolsa, algumas posições foram roladas para outubro. Então, isso aconteceu de fato, terminamos um mês importante de um contrato importante na Bolsa, no mercado futuro de boi, né, do boi gordo, e aí algumas pessoas rolaram esse contrato para outubro. Esse é um primeiro movimento. Só que houve outro movimento, que esse é o mais importante, eu acredito, que tem a ver com o mercado e as incertezas que hoje a gente tem dentro da pecuária, né? Depois das relações da JBS, tudo que ocorreu logo após, né, o impacto que deu no mercado, só compra prazo, fechamento de plantas para férias ou para outros fins, e isso tudo tem impactado diretamente já o mercado interno, né? Hoje a gente tem um preço cotado aqui a R$ 121 a arroba do boi gordo no último dia. E para o mercado futuro a mesma coisa. Como as incertezas aumentaram demais nos últimos 15 dias, assim, muito, né? O que que vai acontecer com a arroba do boi gordo? O que que vai acontecer com o mercado dos frigoríficos aqui dentro do Brasil? Isso tudo gerou um tipo de situação no mercado que algumas pessoas começaram a fazer os contratos delas aí para outubro, segurando já o preço, que já sabe que é menor, mas segurando o preço, porque não sabe agora ao certo o que vai acontecer e para onde vai esse mercado da pecuária. Então, houve esse movimento que foi muito claro de pessoas físicas, inclusive, aumentou o número de pessoas físicas no contrato e também indústrias, outros agentes, travando os seus negócios em outubro, se protegendo de alguma maneira dessa todas as incertezas que estão ocorrendo hoje no mercado.
Então, a expectativa é que no mercado físico fique abaixo dessa cotação. Hoje a gente fala de um outubro a 132,69. Ele estava perdendo mais ou menos 0,5 de manhã. Então, pode ficar abaixo desse valor em outubro. A gente pode ter um preço
Na
no
verdade,
mercado.
não dá para dizer isso, né? O que de fato aconteceu é que é incerto. A gente não sabe se vai para 150 ou se vai para 100, né? Então, hoje está muito volátil essa pressão, né? Hoje nós temos um ingrediente no mercado que é completamente incontrolável, que é essa questão política, que é essa questão da delação, que é essa questão de enfim, do que vai acontecer com a maior empresa de carne de proteína animal do mundo, que tem impacto diretamente aqui no estado, em algumas regiões, é praticamente ela que faz toda a comercialização do gado. Então, praticamente hoje, o cenário de completa incertezas leva alguns produtores já travarem, né, alguns não, um volume grande de produtores já travarem os seus preços, mesmo sabendo que aqui em Mato Grosso, por exemplo, eu tenho um preço de 121 hoje. Ele está travando um preço, variando a base, mas numa base média, que aí em São Paulo é 131, aqui seria 117. Então é isso mesmo que você escutou. Esses produtores não sabem para onde vai o mercado, que pode despencar sim, e eles estão travando esses preços agora.
Daniel, você disse que é 117, né? Comparando aí o diferencial de base com São
Isso.
Paulo. Eu sei que é um pouco complicado falar em custo na pecuária, enfim, mas é possível dizer se esse preço já estaria deixando muitos produtores trabalhando no vermelho, enfim, esse preço que eles fecharam para outubro, ele, mesmo sendo um movimento grande, ele é remunerador ou não dá para dizer isso?
Não dá para dizer isso, sem dúvidas, como eu falei. O que levou essas pessoas, eu não tenho dúvidas, esses agentes de mercado, a começar a travar alguma coisa, até porque o mercado está completamente aberto, e como a gente já citou em algumas outras ocasiões, o mercado aterro não está acontecendo e provavelmente deve continuar nesse sentido. Essas pessoas, hoje, elas são elevadas a travar esse preço, a fazer o hedge, né, o seguro desse preço, por conta, sem dúvidas nenhuma, do cenário do mercado. Quando a gente coloca o item de rentabilidade aí, é muito variável isso, né? Como você bem falou, vai depender muito da escala do produtor, vai depender muito do modelo de produção. A gente sabe que em outubro, né, o segundo semestre, a nossa escala de abate, ela é boa parte feita ou de confinamentos ou de semi-confinamentos, que a gente tem um custo um pouco maior. Tudo bem que hoje a ração, em especial o preço do milho, caiu bastante em relação ao ano passado, mas não dá para cravar que esses produtores travaram a R$117, porque isso daria lucro para eles. Isso não tem como dizer hoje, porque isso está variando muito de cada caso, e eu tenho certeza absoluta que não foi por conta dessa variável que eles fecharam os preços, e sim por conta da insegurança do que pode acontecer daqui para frente. Até porque quem tem confinamento sabe muito bem, né, que o buraco é mais embaixo. Né? A gente já divulgou aqui que a intenção de confinar esse ano é algo em torno de 700 mil cabeças de gado. Então, é um custo muito elevado quando comparado à entrega de gado a pasto, e por isso que algumas pessoas já começam a fazer esse tipo de hedge.
Você me cita a questão do confinamento, e no começo do ano a Climate, no começo do ano não, né? No começo do mês, a Climate tinha divulgado que o confinamento, a expectativa deles era de cair 7% aí no estado. Mas isso antes de vir toda essa questão da JBS, eles falavam mais em questão de carne fraca. É possível que a gente tenha uma queda mais acentuada ainda no confinamento nesse ano?
Olha, sem dúvidas, né? No comparativo da intenção desse ano com o ano passado, é exatamente esse número de queda de 7%, né? Agora, com esse novo, com essa nova incerteza que foi instalada, que é maior, que eu acredito que seja maior que a carne fraca, o produtor hoje, né, que ainda não comprou, principalmente aquele produtor que não comprou o gado, né, que tem uma porcentagem ainda até considerável, que o confinador que não tinha comprado o gado, esse, sem dúvida nenhuma, já deve estar refazendo os seus cálculos, porque para os caras que já têm o gado e talvez já estejam até fechando, eu acho que eles devem continuar. Porém, esses produtores que ainda não tinham, né, a sua previsão consolidada, e inclusive não tinha parte do gado, esse sim pode estar pensando aí em não fazer esse confinamento, haja vista que o preço nos últimos dias, né, tenha só caído. Para te dar um número preciso aqui, né, vou buscar desse gado que ainda está aberto. Ó, no nosso relatório do mês passado, né, 58% dos animais que a gente divulgou que seriam confinados, que eram 701 mil cabeças, 58% já estava travado. 42% ainda não estavam comprados. E é desse valor que eu estou me referindo.
Então, 48% dessa intenção divulgada, esse animal ainda não estava adquirido. A gente pode...
42.
A gente pode ter um volume maior de animais saindo no segundo giro, também por conta dessa incerteza, o produtor protelando um pouco essa programação, enfim, ou vai ser mesmo deixar de confinar?
Eu acredito que, dependendo da condição e inclusive da perna desse produtor, pode ser que alguns deles deixem de confinar, sem dúvida. Entendi. E aí guardem esses animais para as águas de 2018. Né?
Daniel, e uma preocupação muito grande do produtor com relação também ao confinamento é a liquidez desse produto, né? Se a gente vai ter uma demanda. Qual a expectativa do IMEA com relação a essa demanda por carnes no segundo semestre?
Exatamente. Eu acho que isso tudo nos remete à nossa primeira, análise aqui, né? Que é a das incertezas. Bom, hoje, como é que está? Né? Nós temos um dólar que subiu bastante aí no finalzinho de maio, especialmente no dia que soltou todas as informações lá da delação. Porém, de lá para cá, o dólar caiu bastante, né? Ele já reduziu bem, já veio para o nível de 3,20. Agora, hoje, né, devemos estar num patamar de 3,24, alguma coisa nesse sentido. E isso ainda, né, com o dólar nesse sentido, ainda dá para falar que a exportação deve acontecer, né? Depois de tudo aquilo que também aconteceu na carne fraca, eu acho que o mercado brasileiro ele vai retomando cada vez, a cada mês, as suas exportações, os seus mercados consolidados. Agora, o ponto que mais preocupa, sob o ponto de vista de preço e de demanda, é o mercado interno, né? E aí, por isso que estou falando que nos remete à análise das incertezas, porque o mercado interno, agora, inclusive, nós já estamos escutando, e é bem plausível, né, a discussão de PIB negativo, né? Mesmo que seja menos 0,2, menos 0,3, mas há essa possibilidade, porque está completamente aberto hoje a discussão sobre quem é o presidente do país, como é que nós vamos caminhar, e isso tudo interfere. O desemprego aumentou muito, o último número de ontem, né, 14 milhões de pessoas hoje estão desempregadas, isso interfere diretamente no consumo de carne, né, o PIB não crescer interfere diretamente no consumo de carne aqui dentro do país, a crise econômica que ainda se arrasta, e isso tudo nos preocupa, né, sob o ponto de vista do consumo interno. Então, vamos aguardar um pouco mais para entender como é que vai ser esse mercado. A exportação segurando um pouquinho e o mercado interno cada vez mais incerto e esperando já talvez um PIB abaixo do zero, né?
Você citou a questão das exportações, né? A gente viu dados um pouco abaixo das expectativas, principalmente depois da carne fraca. Agora, em maio, ela conseguiu dar uma recuperada, acredito que hoje saia os dados finais, né, do Ministério. A gente pode ver nos próximos meses uma recuperação. O dólar ainda é uma questão muito volátil, enfim, mas a questão da imagem da nossa indústria de carnes no exterior, ela pode afetar, mesmo que a gente tenha um dólar um pouco mais atrativo?
Olha, eu acho que assim, eu acredito que com valor atrativo, e com todo o esforço que foi feito, inclusive pelo Ministério da Agricultura, e aí parece que agora é a ABIEC também está rodando aí o país, os países que enfim, estejam com alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido, eu acredito que a gente vai retomar. Eu acho que aos poucos a gente vai retomar esses países, eles estão com o mercado aberto para a gente, e eu acredito que aos poucos isso vai se retomando. Como eu falei, como você também citou aqui, eu acho que essa é uma questão de mês a mês, e querendo ou não, o dólar a 3,20, a 3,30 contribui para que esse mercado não nos deixe. Né? Então, eu acredito que é aguardar, sem dúvidas não é aguardar, porque apesar de ter todo esse impacto que ocorreu, eu acredito que aos poucos o mercado vai ganhando confiança de novo, que não deveria ter perdido, mas enfim, né, vai ganhando confiança de novo e vai fazendo os volumes que a gente já viu nos anos passados. E com o dólar ajudando, eu acredito que a retomada da exportação é quase que certa para nós aqui.
Vamos ter que aguardar, né, Daniel? Mas muito obrigada pelas suas informações, por disponibilizar seu tempo para falar conosco, eu te agradeço.
Obrigado e contem com a gente sempre.
Bom, a gente fica por aqui, mas o Notícias volta daqui a pouco com mais informação para que você continue sendo o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais.